Com a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 24ª Sessão Ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Delcio Silveira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos,
presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira, presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, José Nézio Xavier Lemes, Marli Aparecida Godinho, presente. Mauro Vieira Machado,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira,
presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Takeshi Yoshizako. 12 vereadores presentes, senhor.
Como? 11? É. 12. Eu vou. Convido a vereadora Marli Aparecida para ler uma passagem da Bíblia.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador. E assim ilumina a todos que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Amém.
Coloco em votação a ata da 23ª Sessão Ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 111 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 73 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Secretário de Serviços Públicos e Trânsito, que aborda o assunto em tela. Faremos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 112-2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 75-2018 dos vereadores Jorge de Souza Biscaia Júnior, Mauro Vieira Machado e Marli Aparecido Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Secretário de Serviços Públicos e Trânsito, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam a Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 113-2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 79-2018 dos vereadores Jorge de Souza Biscaia Júnior, Mauro Vieira Machado e Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 114/2018, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 76/2018, dos vereadores Jorge de Souza Biscaia Júnior, Mauro Vieira Machado e Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Secretário de Obras, Urbanismo, Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 117/2018, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 77/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Secretário de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 118/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 78/2018 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior, Mauro Vieira Machado e Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Secretário de Desenvolvimento Social, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício Especial 2018 do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Planejamento e Gestão. Excelentíssimo Senhor, objetivando debater com a comunidade regional as ações que estarão contidas nos processos de planejamento e desenvolvimento, ora em implementação pelo Governo do Estado de São Paulo e ainda em observância ao que determina as leis de responsabilidade fiscal e diretrizes orçamentárias, a Secretaria de Planejamento e Gestão realizará audiência pública para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual LOA 2019 com as regiões administrativas metropolitanas e aglomerados urbanos do Estado. Para tanto, esperamos contar com a honrosa presença de Vossa Excelência, que em muito contribuirá para o sucesso dos trabalhos a serem desenvolvidos. Do dia 23/8/2018, quinta-feira, às 9h30, no auditório da Fundação Ubaldino do Amaral, do Jornal Cruzeiro do Sul, situado Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2800 Boa Vista, Sorocaba. Informamos ainda que a Secretaria disponibilizará em seu site na internet, no período de 31 de julho a 31 de agosto, audiências públicas eletrônicas, a fim de propiciar à população uma forma a mais de participação nos processos de planejamento do Governo Paulista em endereço www.planejamento.sp.gov.br e www.saopaulosp.gov.br. Atenciosamente, Jesse James Latance, diretor do Escritório Regional de Sorocaba.
Os ofícios serão encontrados na Secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 94/2018, voto especial pelo falecimento do Sr. Neucir Nardelli. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais que seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Neucir Nardelli, com 67 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 19 de agosto de 2018. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dada ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 170/2018 indica manutenção da rua Dr. Armando Salles de Oliveira e rua Antônio Amâncio Vieira, bairro Vila Amâncio. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais para que seja feito estudo para recapeamento na rua Dr. Armando Salles de Oliveira e rua Antônio Amâncio Vieira, no bairro da Vila Amâncio. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 17 de agosto de 2018. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 171/2018, indica melhorias no bairro do Miguel Russo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer formalidades regimentais que seja encaminhado ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, as seguintes melhorias no KM-134 da rodovia SP-79 do bairro Miguel Russo. 1. Recolocação de um abrigo de ônibus ao lado esquerdo da rodovia, sentido Piedade, Itapiraí. 2. Implantação de faixa de pedestres na rodovia. 3. Retirada de parte do guarda-rei do lado esquerdo da rodovia, sentido Piedade, Itapiraí. Plenário, vereador Roberto Rodrigo da Silva, 17 de agosto de 2018. Vereador Adelcio Vieira de Jesus.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Para mim? Você também? Leitura das moções.
Moção de congratulação ao 78º aniversário da Biblioteca Pública Municipal Benito Aires da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Moção número 10/2018, de congratulação com a Biblioteca Pública Municipal Benito Aires da Silva. Senhor presidente, José Anésio Xavier Lemes, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente, vendo o exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação ao 78º aniversário da Biblioteca Pública Municipal Benedito Aires da Silva, comemorado dia 14 de 8 de 2018. A presente moção justifica-se em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela Biblioteca Benedito Aires da Silva, à sociedade piedadense em que fomentou a cultura, conhecimento e conhecimento durante seus 78 anos de existência. É imprescindível destacar a importância que a biblioteca detém, sendo real edificadora da construção do saber. Que após a deliberação seja dado ciência ao secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, bem como a toda a equipe da Biblioteca Municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de agosto de 2018. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Moção número 11/2018, repúdio da mesa diretora. ADF? O que é ADF? Moção 011/2018, moção de repúdio ADPF 442. A Câmara Municipal de Piedade, sensível ao clamor popular, com fundamento no inciso 2 do artigo 162 da resolução 01-2005 do Regimento Interno da Casa, requer ao presidente o envio de moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional contra as razões da ADPF 442 contra seu intento de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestão mediante via judicial. Nós, vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requeremos à mesa diretora envio do expediente. 1. Ao gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, 70175, dígito 900, pugnando pela distribuição de cópia da referida moção e de suas razões para o excelentíssimo senhor ministro da Suprema Corte, para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo piedadense, mediante deliberação em plenário de seus representantes, legitimamente eleitos no sentido de se opor à presidência da ADPF 442, visando garantir o direito à vida desde a concepção até o seu ocaso natural, garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para regular a matéria. 2. Ao gabinete da presidente do Congresso Nacional, pugnando pela referida casa, ao prestar as informações solicitadas pela ministra Rosa Weber, manifeste-se segundo os anseios do povo brasileiro, em defesa restrita do direito à vida, desde a concepção até o seu ocaso natural, e em conformidade com as reiteradas vezes que negou aprovação a projetos legislativos que visavam a ampliação das excludentes de punibilidade do aborto ou mesmo de sua descriminalização. Justificativa. Esta Casa do Povo de Piedade, mediante seus legítimos representantes eleitos, apresenta as seguintes justificativas e posicionamento para que seja considerado como manifestação de considerável porção do povo brasileiro e integre a discussão pública convocada sobre a matéria. Inicialmente, explicitamos os argumentos apresentados pelos autores da ADPF, conforme noticiado pelo Supremo Tribunal Federal em seu site eletrônico. 1. As razões jurídicas de 1940 criminalizaram o aborto no Código Penal não mais se sustentariam, uma vez que a manutenção da gestação é um dever desnecessário imposto contra a mulher. 2. A laicidade do Estado Democrático de Direito, ao albergar o pluralismo razoável, favorece de algum modo a descriminalização do aborto, uma vez que o Estado não está submisso às razões de ordem religiosa na definição de suas leis. 3. A criminalização do aborto compromete a dignidade das mulheres e sua saúde, pressionando aqueles que optam pelo crime de aborto, subscrevem a procedimentos arriscados. 4. O processo de evolução da discussão das matérias correlatas ao aborto no Supremo Tribunal Federal tem seguido no sentido tal que favoreceria o deferimento das exceções de punibilidade dentro do primeiro trimestre. Cumpre analisar detidamente cada um dos pontos acima para evidenciar a ausência das razões da referida ADPF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, tendo requerido a participação popular, possa levar em consideração no julgamento as razões também aqui apresentadas. O primeiro ponto se resume numa dupla síntese de que estaria ultrapassado no seio da sociedade brasileira o motriz de defesa do nascituro no primeiro trimestre gestacional, que fundamentou a estipulação do tipo penal naquela época. E, segundamente, que a manutenção da gravidez seria um dever injusto colocado sobre a mulher. Quanto a estarem ou não defasadas as razões jurídicas que fundamentaram a criminalização do aborto no Código Penal de 1940, podemos resolver a questão analisando as discussões nas casas do povo, que são as instâncias democraticamente legitimadas a registrar historicamente a evolução dos anseios populares em torno de questões como esta. Em 1991, tramitou a PL 1135/91 na Câmara dos Deputados, que pretendia descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Naquele momento, sem qualquer intento de alteração legislativa nessa matéria, A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados arquivou o projeto. Em 7 de maio de 2008, após uma série de audiências públicas, houve uma nova votação do mesmo PL 1135-91 e mais uma vez foi derrotado na mesma comissão por 33 votos a zero. Em 9 de julho de 2008, o projeto sofreu nova derrota na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania por 57 votos a 4. Em 2011, foi arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na Casa Legislativa, tramita o projeto, a PL, o Projeto de Lei 882-2015, de autoria do deputado federal Jean Willis, do PSOL, Rio de Janeiro, tensionando a revogação dos artigos do Código Penal referente ao aborto, sem qualquer sinalização de aprovação ou formação da maioria em torno da pauta até o momento. Já no Senado, tramita uma reforma do Código Penal por meio da PL Senado 236-2012, que, entre outros assuntos, visa uma maior liberalidade no tratamento do aborto. As alterações referentes a esta matéria foram rejeitadas na Comissão Especial mediante projeto substitutivo de autoria do senador Pedro Táxi. Ainda no Senado, tramita a sugestão legislativa número 15/2014, também tendente à facilitação e regularização do aborto em primeiro trimestre gestacional. Seu arquivamento na Comissão de Direitos Humanos foi solicitado pelo relator senador Magno Malta, após de uma série de audiências públicas sobre a questão. O mesmo Congresso Nacional pronunciou-se ainda noutra ocasião, quando, ao prestar informações nos autos da ADIM número 5.581, que pretendia a facilitação do aborto de fetos cujas mães estivessem infectadas com o vírus do Zika, esboçou-se as seguintes razões. A responsabilidade da discussão democrática da matéria é exclusiva da Casa do Povo, não se podendo subtrair desta o legítimo direito de representar o povo brasileiro no tratamento e na definição dessas questões. B. Juridicamente, a discriminação do aborto nos casos tratados na ação afronta o bem jurídico da vida, impondo severa redução do direito fundamental dos nascituros, que restaria desamparado pela legislação infraconstitucional. O breve relatório acima serve para demonstrar de forma concreta que a discussão da discriminação do aborto até a 12 primeiras semanas da gestação esteve presente na Casa do Povo nos últimos 30 anos. Houve abundante discussão neste campo e por ambas as casas manteve-se o entendimento da importância de continuar mantendo a criminalização do aborto. Destaque, comprova-se que esta matéria vem sendo discutida na Casa do Povo e é de clareza solar que a argumentação e as razões fundamentaram a tipificação penal do aborto no Código de 1940 persistem e respaldam as novas decisões de igual teor nos últimos 30 anos. Não prospera, portanto, o argumento falacioso de que as razões que fundamentaram a criminalização do aborto em 1940 não estariam presentes na atualidade. Estão sim, e são tão atuais que seguem fazendo com que as proposituras que visam a legalização do aborto continuem sendo negadas nas casas do povo. E é exatamente por esse motivo, por não conseguirem vencer no debate democrático nas casas legislativas, que os defensores do aborto levaram a questão ao Supremo Tribunal Federal. A respeito da alegação de ser injusto à mulher o dever da manutenção da gestação contra a sua vontade, precisamos considerar a matéria sob a ótica do enfrentamento de dois direitos. O do nascituro, a vida durante o primeiro trimestre da gestação, e o direito da mulher à liberdade de optar por não manter a gravidez. Cumpre, assim, examinar qual desses direitos deve prevalecer. Definida a questão, vemos que os próprios autores da ADPF resolvem o problema por uma vez, que nos próprios termos da ação, após os 12 semanas iniciais, a mulher não poderia mais se decidir pelo aborto, excetuando seus casos legais já definidos. portanto, evidenciam que esta obrigação não é injusta. Após essas 12 semanas, reconhecendo que o direito do nascituro à vida supera o direito da mulher sobre o seu corpo. Ora, se não é considerado injusto que a mulher seja obrigada a manter a gestação após as primeiras 12 semanas, então não há que se falar em injustiça ao se colocar a obrigação de manter a gestação antes disso. O dever de manutenção da gestação imposto à mulher não é, portanto, injusto, nem abstrato, nem objetivamente. O dever subjacente que justifica a obrigação colocada contra a mulher depois do primeiro trimestre de gestação está igualmente presente no primeiro trimestre. O segundo ponto considera a laicidade do Estado brasileiro como ponto de partida para a análise da questão, sendo o pluralismo razoável um colorário da democracia laica. Nesta linha de raciocínio, os autores da ADPF, a permissividade em relação ao aborto seria uma decorrência natural deste colorário, de forma que, havendo pessoas favoráveis, contrárias à prática, a questão seria hipoteticamente resolvida com base na análise das pessoas afetadas. Portanto, de acordo com este pensamento, as mulheres gestantes é que deveriam ter o direito de decidir caso a caso se prefere manter ou não a gravidez. A bem da verdade, a laicidade do Estado não proíbe a participação de linhas de raciocínio tipificadas como religiosas. Se assim fosse, o Estado estaria obrigado à participação privativa de não religiosos na discussão sobre o tema, e excluindo uma porção, maioria absoluta, da sociedade brasileira só pelo fato de serem religiosos. A laicidade do Estado não pode servir de subterfúgio para a exclusão de grandes setores da sociedade dos processos decisórios. Na verdade, o pluralismo razoável tem que considerar todos os interessados, partindo de uma discussão aberta. Dialógica e franca, com ampla participação de todos, sem distinção de qualquer origem religiosa ou não. O mesmo pluralismo razoável, que em toda a justiça abre a questão para os pontos de vista das mulheres indígenas, das mulheres negras e das mulheres pobres, também deve considerar o ponto de vista das mulheres que têm convicção religiosa ou vão discriminá-las em razão de suas crenças. Com muito mais justificativa também, deve definir a abertura à defesa dos nascituros, que ainda não podem se expressar política ou socialmente, senão exclusivamente por representantes desinteressados, particularmente para o escopo da decisão a ser tomada. Os nascituros pré-noventenários, o pluralismo razoável há de conceder no espaço para mulheres religiosas ou não, e para os nascituros, decidindo a questão por meio de suas justas e legítimas representação política no parlamento. No terceiro ponto, os autores da DPF tratam do perigo imposto às mulheres que se submetem a procedimentos abortivos clandestinos, alegando que isso somente existiria devido à repressão social colocada em torno do tema. As mulheres nessa linha argumentativa facilmente poderiam abortar de maneira segura, caso houvesse um apoio social e uma permissividade legal para clínicas abortivas. A despeito da insegurança que todo e qualquer procedimento abortivo representa para a mulher, seja psicologicamente, seja fisicamente, mesmo com apoio médico e legal, sabemos que em qualquer jurisdição onde é permitido o aborto, ainda assim superabundam razões para sua clandestinidade. Além disso, todos sabem que nos países em que foi descriminalizado o aborto, persistem e se multiplicaram as clínicas ilegais, pelas mais diversas razões, abortos secretos, comercialização de órgãos e restos do corpo das crianças abortadas em outros casos. No mesmo sentido, há clínicas clandestinas para a extração de órgãos que são negociados no mercado negro, haja vista que no nosso ordenamento jurídico esta é uma prática ilegal, e nestas clínicas também se corre o risco de problemas de saúde, mesmo de morte. Ora, se for aceitável a argumentação de que o aborto deve ser legalizado, porque muitas gestantes são obrigadas a correr algum risco por procurarem clínicas clandestinas, então, pelo mesmo fundamento, no Brasil, teria de ser legitimada a comercialização de órgãos, porque muitos brasileiros procuram clínicas ilegais para realizar esse procedimento ilícito. Ainda nesse diapasão, se aceitássemos esta argumentação, teríamos que legalizar diversos tipos penais em razão da repressão social. Estão obrigados a correr riscos por atuarem à margem da lei. Para fins estritamente jurídicos, o bem jurídico vida e o bem jurídico saúde de qualquer pessoa que se submeta a riscos em decorrência da voluntariedade de decidir por praticar uma ação ilegal merece tanta defesa quanto o mesmo bem jurídico de gestantes que optam pelo procedimento abortivo legal. O risco de que decorre daqueles que agem à margem da lei é uma consequência natural e desejada da proibição da repressão social, enquanto o povo brasileiro é representado em suas casas legislativas próprias de decidir pela repressão em torno de uma dada prática, também estão optando necessariamente para que seus praticantes sejam punidos e para que sofram riscos naturais do desenvolvimento de suas atividades dentro da ilegalidade. Por fim, o quarto e último ponto da ADPF avoca a evolução da discussão no Supremo Tribunal Federal em temas correlatos como motriz para novas alterações nas compreensões desta importante instância jurídica. Segundo os autores da ação, a permissão das pesquisas com célula-tronco embrionárias e a permissão do abortamento de fetos anencefálicos constituíram precedentes judiciais para que a exceção de punibilidade do abortamento pré-noventenário. Juridicamente, o julgamento não implica o outro. Acima da ordem infraconstitucional, ademais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, garante o direito à vida desde a concepção. Diz isto porque, em julgamento da ADIM 5240, no mesmo Supremo Tribunal Federal, mediante o excelentíssimo relator ministro Luiz Fux, determinou que atos infraconstitucionais que se contrapõem à efetivação dos direitos individuais fossem suprimidos, isto é, a evolução da discussão da temática não progride unicamente para o lado da permissividade do aborto na Corte Suprema. Nem o ordenamento jurídico brasileiro prescinde de determinação protetiva dos direitos dos nascituros para que se possa decidir a revelia da totalidade do sistema jurídico brasileiro. O Código Civil determina, inclusive, a proteção dos direitos do nascituro não em sua generalidade, que poderia ser interpretada restritivamente como depois do terceiro mês, mas desde a concepção especificamente. Como excluir a punibilidade do abortamento de nascituros pré-noventenários, em qualquer caso, sem interferir diretamente nas diversas proteções legais colocadas intencionalmente na lei brasileira para ampará-los? Por essa razão, conhecendo a real evolução jurídica da matéria, em homenagem à teoria do diálogo das fontes, segundo a qual as normas jurídicas devem ter sua ampliação simultânea, coerente e coordenada, de forma a complementar-se e não se excluir, é que o povo de piedade, mediante seus representantes legitimamente eleitos, põe-se ao contrário à procedência da ADPF 442, rogando a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber que mantenha a posição exarada pelo Congresso Nacional e pela AGU nas peças de informações representadas nos autos da ADPF 442, de forma a garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para regular a matéria. Plenário, vereador Roberto Rolando da Silva, assinado por todos os vereadores.
A moção será incluída na pauta da próxima sessão. Não havendo nem vereadores inscritos em temas livres.
Tem o Jorge Biscaia.
Então, vereador Jorge Biscaia.
Cadê o
livrão?
Senhor presidente, mesa constituída, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população presente. Meu muito boa noite. O que me traz essa noite nessa tribuna é relembrar um pouquinho do nosso pequeno debate que teve semana passada sobre a questão dos requerimentos. Hoje eu tive a felicidade de encontrar com o nosso amigo Dr. Caio, que é assessor jurídico do gabinete, e alguns minutos de conversa ele me explicou mais ou menos como que deu essa enrolada nesses requerimentos que foram atrasados, que foram pedidos com aumentar o prazo de resposta. E agradeço ao doutor pelas explicações. Foi uma questão de falta mesmo de funcionário capacitado na hora para recolher todos os documentos, porque foi bastante requerimento. E o doutor até estava de férias e teve que fazer um bem bolado lá para poder nos respaldar. Segunda questão sobre o requerimento, eu gostaria de pedir ao senhor presidente e à nossa mesa que tome alguma providência ou que olhe mais com carinho sobre a questão das respostas dos requerimentos. Eu estou com um requerimento número 49 de 2018, sobre a informação de uma retirada da passarela na Avenida Tancredo Neves, que liga a Rua Aurélio Amaral, ali no bairro dos Cotianos. Esse requerimento é de 23 de maio de 2018, e foram feitas três perguntas. Primeira, por que foi retirada a referida passarela? E tivemos a resposta do secretário de Serviços Públicos e Transportes. A passarela foi retirada por motivos de segurança, tendo em vista o estado precário que se encontrava devido às ferrugens ocasionadas pelo tempo. Até aí tudo bem. Segunda pergunta. A administração pretende recolocar, se sim, quando? Está em vias de processo licitatório para manutenção e confecção de passarelas, onde serão colocadas duas passarelas na região para melhor atender a comunidade. Ele deu uma meia resposta, dizendo que está em vias de processo de licitação, mas não respondeu quando. Tendo isso, como não veio uma resposta plausível, digamos assim, onde não tiramos as nossas dúvidas, refiz um novo requerimento, no dia 26 de junho, com as seguintes indagações. Número 1. Há projeto aprovado pelo Poder Público para substituição da passarela ou colocação de novas, se houver, remeter cópia a esta casa. 2. Há processo licitatório em andamento para confecção de novas passarelas no local ou para sua manutenção? Caso exista, remeter cópias de todo o processo a esta casa. Há cronograma de execução 3. Há cronograma de execução de obras similares a serem realizadas pelo Poder Público do município? Se houver, remeter cópia a essa casa. 4. Qual o orçamento da Secretaria para o exercício 2018 e quais as obras estão programadas até o fim do exercício? E tivemos as seguintes respostas. Número 1. Não há projeto, pois a mesma foi retirada para manutenção que, devido ao estado precário, se encontrava, trazia risco à população. Já foi contraditório da resposta do primeiro requerimento, né? Como eu disse no primeiro requerimento, a passarela está em vias de processo licitatório. E no segundo requerimento, não há projeto. A resposta número 2. O processo licitatório está em andamento com previsão de término em setembro. Só que a pergunta, ela diz o seguinte: há processo licitatório? Se sim, caso exista, remeter cópias de todo o processo a esta casa. Não veio essas cópias. Tá? Então, eu gostaria de ler um pedacinho aqui da nossa lei orgânica, senhores vereadores, que o parágrafo 1º do artigo 34, onde diz assim: é fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, que foi o que houve com alguns dos nossos requerimentos. O prazo para que o prefeito preste as informações e encaminhe os documentos solicitados pela Câmara, inclusive os relacionados com a administração indireta. O prazo para o prefeito, documento solicitado pela Câmara, encaminhe os documentos solicitados pela Câmara. Está bem explícito aqui na nossa lei orgânica que são obrigados a enviar todo ou qualquer processo pedido pela nossa legislação. Então, senhores, eu deixo aqui uma tristeza de realmente não saber se é uma falta de respeito com a nossa casa, de quem está fazendo isso, ou uma falta de capacidade dessa pessoa. Porque não tem como não responder. Se tem o processo, era para ser mandado. Está bem explícito na pergunta aqui. E se não tem, era para responder que não tem. E entrar em acordo quando manda uma resposta de uma maneira, uma resposta de outra. Amanhã estarei protocolando mais um requerimento sobre a mesma passarela, tentando amarrar mais um pouco a resposta do nosso ilustre secretário, aonde espero que seja respondido de verdade, para que não seja preciso esta casa entrar com vias mais severas para poder ter acesso ao documento. Por isso eu faço o meu apelo à mesa, os senhores, como nossos representantes vereadores, que dê uma atenção maior sobre isso, sobre os requerimentos. Senhor presidente, se puder chegar junto, digamos assim, como se diz o palavreado, para a gente ter um maior acesso a tudo e poder responder o que o povo nos pergunta na rua. Porque essas perguntas não são minhas. São do povo, são os moradores que moram ali, que dependem daquela passarela, que perguntam se tem prazo, se vai fazer, se não vai. E é o que está acontecendo, que eu fico sem resposta. E quem está na rua, quem está ali perto do povo, quem está junto com a população, somos nós, vereadores. Então, gostaria de um pouquinho mais de atenção sobre esses requerimentos, para que a gente possa poder ser respaldado melhor, para a gente poder explicar para o povo. Se não fosse pôr, se não vai pôr, para a gente poder saber se defender e defender até mesmo a administração, se for necessário. Era só, senhor presidente.
Vereador Wagner.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa, população, tio Gil, nosso ex-vereador presente. O que me traz aqui nessa tribuna hoje é para parabenizar. Quero aqui hoje parabenizar o setor de esportes da prefeitura, que não está medindo esforço em ajudar os atletas de nossa cidade, apoiando todas as modalidades. No dia 19 de agosto, domingo, através de apoio do comércio de Piedade e do setor de esportes da prefeitura, teve a segunda corrida da Padroeira de Piedade, a qual tivemos 3 piedadenses no lugar mais alto do pódio. Fredson Carneiro, primeiro colocado, atleta internacional, Iranildo, segundo colocado, e o Wagner Garcia, em terceiro lugar. Parabéns aos atletas, ao comércio e à Prefeitura de Piedade, onde teve mais de 500 atletas participantes. Tudo muito organizado. Obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, Consulta, senhores vereadores, um intervalo de 15 minutos. Tranquilo? Passamos, então, para a ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 17/2018, da autoria do Executivo, com uma emenda da Comissão em Justiça e Redação. Dispõe sobre a alteração da organização do Sistema Municipal de Ensino. O projeto e a emenda já foram lidos. Senhores, dispensa as leituras. Coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, em votação a redação final. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto e emenda da Lei Orgânica Municipal número 7/2018, da autoria da mesa da Câmara. Altera a redação de segundo artigo 18 da Lei Orgânica Municipal de Piedade. A emenda já foi lida, senhor, dispensa de leitura. Coloque em segunda votação a proposta. É a segunda votação a proposta. Não havendo quem queira discutir, a emenda da votação da proposta, a emenda à lei de orgânica aprovada por todos os vereadores. Ah, desculpe. Está meio confundido aqui. Coloque em votação a emenda. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. A emenda e a lei orgânica aprovada por todos os vereadores. Proposta da emenda à lei orgânica no município do 8/2018, da autoria da mesa da Câmara. Altera a redação do artigo 20 da lei orgânica municipal de Piedade. A emenda já foi lida, senhores, dispensa a leitura. Coloque em segunda votação a proposta. Em segunda votação a proposta. Coloco em votação a proposta. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. A proposta aprovada por todos os vereadores. Proposta da emenda da lei orgânica do município número 9/2018, da autoria da mesa desta Câmara. Altera a relação do anexo 2º do artigo 23 da lei orgânica do município de Piedade. A emenda já foi votada em primeiro turno. Senhores vereadores, dispensa as leituras. Coloco segunda votação a proposta. Coloco em segunda discussão a proposta. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. A emenda à lei orgânica aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão.